Rádio Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
O que será, que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas?
O que diz a música? Produção Maurício Geni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
23 de maio, 9 horas e 8 minutos. Boa noite para você que está ouvindo a gente. Boa noite também para Aguinaldo, que estava com você até agora. Agora vai descansar e vamos ficar juntos até às 10 horas. Né? 10 uns quebradinhos, né? Começamos até um pouquinho mais tarde. E continuando hoje aquela sequência de programas, no que diz a música, sobre gêneros e movimentos musicais no Brasil. Hoje, bom, antes de falar do programa de hoje, deixa eu cumprimentar a equipe que está comigo hoje. Maurício, como sempre. Maurício, boa noite.
Boa noite, Marcos Valério. Boa noite, Romero Jucá. Sejamos todos felizes. Jucá é uma árvore frondosa, mas quando cai, rapaz, dá um estrago desgraçado. Boa noite, ouvintes. E ouvintas, né?
Boa noite também, o grande Zé, que está hoje colocando nossa rádio no ar, gerando aquele som, zerando aquele som, né? É, gerando o som mais claro da web além fronteiras. É, boa noite. Boa noite também para Denise, que está hoje recepcionando o seu e-mail. Denise, boa noite.
Boa noite a todos. Para quem quiser interagir com o programa, ouvintescontraponto@gmail.com.
Também com a gente gravando o programa para disponibilizar depois no site da nossa Rádio Contraponto, o nosso Valdenito. Boa noite, Valdenito. Bom, então, nosso convidado hoje para falar, nosso tema de hoje, na verdade, é música dos anos 30. Por que música dos anos 30? Porque a gente se ateve, né, a essa década. Porque foi uma década muito rica, foi quando exatamente o rádio começou a ganhar força e muito rica, muito forte, a nível de tanto compositores aparecendo, né, cantores, grandes cantores. Então a gente se ative a essa década em razão, né, desse fato, em razão desse fenômeno que foi do surgimento do rádio, que foi em 23, mas que na década de 30 realmente quando ganhou força. E para falar sobre isso hoje, está com a gente nosso convidado, Ersen. Boa noite, Ersen.
Boa noite, Marquinho. Boa noite, Maurício. Boa noite, Valdemito. Boa noite, Zé. Boa noite, Denise. E boa noite a todo mundo que está ouvindo por aí, né? Vamos ver se a gente bate um papo tranquilo, um papo legal.
Muito bem, Ersen. Vamos então começar falando um pouquinho, né, daquele movimento que culminou, né, exatamente com esse boom, digamos assim, da MPB na década de 30. Né? Vamos começar falando dos nomes que marcaram essa década, assim.
Os anos 30 foi um período que marcou muito a consolidação do rádio, né? E a consolidação da indústria fonográfica, né? Desde o início já vinham algumas pessoas de antes, como Francisco Alves, como Mário Reis, Senhor, lá dos anos 20, né? O próprio Ari Barroso começou no final dos anos 20 e tal. Eles surgiram, e aí, a partir daí já não era só o teatro quem trazia, quem colocava a música no ouvido da turma, né? E também não eram mais os folhetinhos que traziam as músicas escritas, né? que já viu rádio e já viu disco com uma qualidade técnica razoável, né? E começou então a ver uma profissionalização grande de pessoas na música popular, né? E apareceram cantores de grande categoria e que ficaram marcados até hoje, compositores também como cantores, o Silvio Caldas, o Orlando Silva, a Carmen Miranda, a Aracy de Almeida, e compositores como Noel Rosa, que também cantava, compositores como Braguinha, e compositores assim como Gilberto de Carvalho, muita gente que surgiu nessa época, no começo dos anos 30, isso marcou muito. Essas pessoas estão aí na lembrança de todo mundo até hoje, quando você ouve rádio, quando você ouve falar de música popular, assim, que de repente aparece aquele camarada, porque eu cantei não sei onde, cantei, o camarada cantou Noel Rosa e cantou a música dos anos 30. Ué, ainda é. Hoje é assim. Oi.
Ué, interessante.
Oi, Maurício.
Interessante, quando a gente pega esse panorama musical, ele não reflete a década de 30 no Brasil, que também foi uma das décadas mais incríveis, que você tem a famosa Revolução de 30, que não foi revolução, né, com a subida do Getúlio em outubro. Aí você vai ter o movimento constitucionalista de São Paulo em 32, né, uma Constituição em 34, que durou 3 anos, o Estado Novo de 37 a 45, quer dizer, é uma década brasileira fantástica. Só que, curiosamente, a gente ouvindo essa música popular, ela não reflete exatamente esse fervilhar político-social da década de 1930. Eu acho isso muito interessante.
No final dos anos 20, começo dos anos 30, ela refletia muito. Havia, pegar aquelas músicas do Ai, seu Mé, ai, seu Mé, lá no Palácio das Águas, olé, não has de pôr o pé. E muitas outras, né? Sobre a própria Revolução de 30, existe música, né? E de lá para cá, o Getúlio mesmo se assumia como um ditador, né? E com o ditador sai o que ele quer.
Não,
ele quer que saia, né?
Não, mas
e
a
o
grande
Getúlio buscou muito, trouxe muito para junto dele os artistas ligados à música popular.
Mas por exemplo, a ditadura mesmo de censura é de 37.
O Estado Novo, né? Mas no tempo do Estado Novo, Maurício, o Getúlio usou. O Estado Novo usou muito a música popular como...
Não, eu sei. O Wilson Batista, com o Bonde de São Januário.
Por exemplo, o Wilson Batista, que é o grande exemplo do... O grande exemplo
malandragem.
Da malandragem. Teve aquela polêmica com o Noel Rosa e tal, né? Exatamente num samba em que ele exalta muito a malandragem, né? Mas é ele quem vai fazer o Bonde de São Januário. É ele que vai fazer o seu Oscar. Quer dizer, é ele quem vai fazer a música que o Getúlio Vargas queria que se fizesse.
Mas o Bonde de São Januário teve uma história interessante, que na verdade dizia, o Bonde de São Januário leva mais um otário, o senhor que vai trabalhar, e o Getúlio vetou isso.
Não, peraí,
não
é isso não.
Não,
aqui é ao contrário, esse samba, isso aí é uma gozação que se fez depois do samba, isso é uma paródia, que na realidade o próprio Ciro Monteiro, que era Flamengo, e que gravou o samba, que cantava, o Bonde de São Januário leva mais um sócio otário para ver o Vasco apanhar. Na verdade, São Januário, São Cristóvão, né? O Bonde de São Januário era que levava o pessoal ali para aquela zona de São Cristóvão, que era zona industrial.
Não, o que eu estou falando não era isso, não era essa versão aí.
Mas o samba foi feito conforme foi gravado.
A pesquisa que fiz na internet foi essa, entendeu? Eu contava essa história. A letra original era: leva mais um otário, sou eu quem vou trabalhar.
Não era, até porque esses sambas, samba do Ataúfo Alves com o Wilson Batista, dificilmente o Ataúfo Alves faria um samba assim.
É, e vou lembrar o seguinte, o bom de São Januário, a gente tem que lembrar o seguinte, o grande comício de 1º de maio de Getúlio era sempre no campo do Vasco, que era o maior campo de futebol na época, né, que tinha condição de pegar mais pessoas, que antes do Maracanã, era São Januário.
Antes era São Januário.
É o comício do Dia do Trabalho.
O do Estado Novo, o Getúlio fazia o Dia lá do Trabalhador. Houve aquele comício com o Partido Comunista, acho que foi em 44, próximo de 45, em São Januário, Luiz Carlos Prestes.
Peraí. Vamos fazer uma correção histórica. Ali não é o Partido Comunista. Ali foi um movimento que se inicia, um movimento chamado queremista.
Era o queremismo, né?
Isso.
Eu citei pela presença, né?
Na verdade, eu citei
pela presença, falei de uma maneira meio confusa.
Luiz Carlos Prestes, sim. Ele estava.
Vamos voltar para a década de 30 e para a música.
Ele apoiou o queremismo, né?
Naquela época
se usava o estádio de São Januário
para a música. Eu vou convidar vocês, então, agora, para ver nossa primeira intervenção musical. Uma das vozes mais marcantes dessa época, Francisco Alves. A Mulher que Ficou na Taça. Você quer falar sobre essa música, assim?
Essa gravação, Marquinhos, é a gravação original de 1934. A gravação que nós conhecemos, mais tocada, é de 1952. Tem uma história muito engraçada ligada a essa gravação, né? Que eu acredito que essa música seja uma das que entraram na gravação. A Estelinha Egg, que era mulher no Gaia, contou isso no programa da JB, no especial JB, né? O Chico Alves era um cara tremendo mal de porco, né? E um dia estava um grupo de moças que trabalhavam na Rádio Nacional, inclusive ela, a Estelinha, batendo um papo no corredor que dava para a cantina, né? O Chico passou para tomar um café e falou com ela: vem cá, menina, vamos tomar um café, ficar batendo papo aí no corredor e tal. Todo mundo entrou, tomaram café e saíram, né? O Chico saiu e pagou só o dele, não pagou o das moças. E elas ficaram injuriadas. Um dia o Chico foi à casa do Gaia para pedir a ele para fazer alguns arranjos. Eu suponho que essa música tenha sido uma delas por causa do estilo do arranjo. E ele gravou, e ela não serviu nem um cafezinho a ele, né? O Gaia achou isso muito estranho, disse: Estelinha, o que é que eu vejo? Não, porque ele contou a história da rádio, que o Gaia achou muito engraçado o negócio do cafezinho, né? E por isso ela também não serviu um cafezinho ao Chico. Mas se você contar essa história a certos artistas, ou certos críticos, né? O Osmar Frazão, por exemplo, não vai gostar nem um pouquinho, porque o pessoal endeusa.
Ele é franciscano, né? Francisco Alves era conhecido como compositor, né? Ele comprava muitas músicas, botava o nome dele.
E essa valsa dele, né? Pode ser.
Inclusive, um exemplo, Noel Rosa, né?
Que ela é do. É Noel Rosa e Cartola.
É, Cartola também.
Parceria do Noel Rosa com Cartola.
Mas vamos então ouvir?
Mas essa valsa é do Orestes Barbosa e do Chico Alves. Pode ser que tenha sido uma delas.
Vamos então ouvir A Mulher que Ficou na Taça, na voz do Francisco Alves, o rei da voz, conhecido
que
posteriormente.
Seria uma gravação que só não é rara por causa da internet.
Maravilha, então. Mas eu quero só antes lembrar que você pode mandar e-mail para a gente, participar com a gente aqui, fazendo pergunta, complementando alguma explicação, alguma informação aqui, e pelo e-mail ouvintescontraponto@gmail.com.
Fugindo da nostalgia, vou procurar alegria na ilusão dos cabarés. Sinto beijos no meu rosto e bebo por meu desgosto, relembrando que tu és. E quando bebendo espio uma taça que esvazio, vejo uma visão qualquer. Não distingo bem o vulto, mas deve ser do meu culto o culto desta mulher. Quanto mais ponho bebida, mais a sombra colorida aparece ao meu
olho. É isso, né? Foi uns trechinhos aí.
Eu queria fazer uma lembrança.
Eu queria dar uma corrigidazinha aqui, porque a gravação que eu anunciei não foi a que você colocou. Você colocou exatamente a recente, né? Porque pois a gravação que eu te mandei devia estar com muito... Devia estar... A masterização dela realmente não está muito boa.
Não estava essa. Eu achei essa um pouquinho melhor. Deixa eu fazer essa correção também. Acabei esquecendo.
É, você botou o arranjo que eu estou atribuindo ao Gaia.
Isso.
Eu queria lembrar uma coisa. A gente estava falando com o Francisco Alves, galera, né, que passou em Deus a ele. Ele criou uma imagem... quando ele cantou aquele Criança Feliz com os meninos da casa de Lázaro, que aí no Mer, né, essa era, né? Eu não sei se vão ressuscitar a casa.
Era aqui no Meia, era sim, era.
Aí ele ficou, passou a imagem do Francisco Alves, sendo um camarada que devotava grande amor às crianças, e não sei mais o que, não é isso? Quer dizer, essa coisa o Francisco Alves também sabia fazer muito bem.
E aí houve um fato que contribuiu muito para isso, Maurício, que foi o falecimento do Chico Alves, mais ou menos na época em que essa música foi lançada, né?
Exatamente.
Mais ou menos foi na mesma época e o disco vendeu muito, né? Fez muito sucesso.
E
junto com um outro disco, que foi um samba-canção do Silvino Neto, Os Cinco Letras que Choram, né?
Isso, ele que tinha cantaram gravado, no inteiro dele.
Ele tinha regravado, porque a gravação anterior não era dele, né? Ele havia regravado pouco antes e também foi uma grande jogada, vendeu muito, né?
Até na morte o cara fez uma grande jogada com essas duas linhas.
A morte dele foi um marketing, na verdade, né?
Foi um grande... Não, um marketing que se bobear dura até hoje.
E o enterro do Chico Alves, cara, foi um aquele montão de gente, né? Foi muito concorrido, muita gente acompanhou o...
Minha mãe chorou, rapaz.
E ainda hoje, Maurício. Muita gente chorou mesmo, muita gente sentiu.
E depois a Lúcia Helena ficou com aquele programa na Rádio Nacional, o Badalar do Meio-Dia dela, né?
E que, era o rei e que, da voz, e... né?
Em pleno meio-dia...
Quando os ponteiros se encontram, era o programa do Chico.
Mas acontece que o interessante é o seguinte, quando dava meio-dia, qual era a música que se tocava?
Boa noite, amor.
Muito interessante.
Exatamente.
Com essa música ele fechava o programa.
Sim, mas
eu sei. Era o
sufixo do programa, que começava meio-dia.
Boa noite, na carícia de um sonho, de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande amor.
Pronto.
Isso, mais ou menos
aí
isso.
Fechava o programa. Uma da tarde fechava o programa.
Fechava à tarde, ele cantava boa noite, né?
Exatamente.
O cantor das multidões, Orlando Silva, a dama do cabaré. Essa canção também é interessante, né?
Essa é uma música que o Noel Rosa fez dedicada a Ceci quando ele a conheceu.
Uma das canções que ele fez para ela.
Ele a
fez
conheceu
muitas.
No cabaré, ficou naquele papo, papapá, e fez essa música. Ele realmente papou, né? E aí fez a música...
Foi o grande amor da vida dele, foi a Ceci, né?
Segundo se fala, a mulher da vida dele, né?
Essa Ceci, rapaz, tem uma coisa interessante. Eu acho que está no livro, na Rolança do Tempo do Mário Lago. Eu acho que é. Mas que eu vi a citação...
Na biografia do Noel Rosa, Maurício, do... do Caô,
João Massa.
É relatado... que a valsa número 1 do Mário Lago e do Custódio Mesquita, né? Tem letra, a letra foi feita para ela. E ela foi amante do Mário Lago.
Foi amante do Mário Lago e o Mário Lago disse que a Ceci ficava nos braços dele enquanto amava o Noel. Fase muito interessante, rapaz. Muito interessante. Né?
É isso. Bom, é um reconhecimento curioso, né? Geralmente ninguém gosta de reconhecer um negócio desse, né?
Não, mas o Mário Lago era o Mário Lago. Né?
Vamos então ouvir a Dama do Cabaré com Orlando Silva. Lembrando também antes, você ainda pode ligar pra gente, ligar não, mandar e-mail pra gente. A Denise está ali prontinha para ler o seu e-mail. ouvintes@gmail.com. Sim, assim.
Se eu não for atrasar muito, desculpa, eu atrapalhei.
Não, pode falar.
O Orlando Silva era o cantor das multidões, né? Uma coisa que marcava muito os intérpretes daquela época, que começou na Mayrink Veiga com o César Ladeira, eram os epítetos, né?
É, exatamente. Eu ia comentar isso depois.
Querido, Francisco Alves, o Rei da Voz.
O Rei da Voz, exatamente. Falei com todas as multidões, exatamente.
Aracide Almeida, Samba em Pessoa e tal, né? E todo mundo tinha um epíteto. Quem deu esse epíteto ao Orlando Silva, o cantor das multidões, foi o Oduvaldo Cosi, na Rádio Nacional.
Ah, não foi o César Ladeira?
Ah, esse não foi o César Ladeira?
Não, esse não foi o César Ladeira.
Ah, isso eu não sabia.
Olha, eu queria só também, porque se eu não for atrasado, dentro do Constantino, o César Ladeira, ele era de São Paulo, né? Depois é que ele se transfere para o Rio, mas ele foi a grande voz radiofônica do movimento constitucionalista de São Paulo, entendeu? E depois ele vem para o Rio.
Pela Rádio Record.
Isso, e o Getúlio o tratou muito bem, quer dizer, não houve nenhum problema, ele veio direto, né, e pegou logo a Rádio Nacional, seu nome, não, ele ficou na Mayrink antes.
Na Mayrink. Ele fez nome na Mayrink, depois é que ele foi para o Nacional.
Foi para o Nacional. Mas ele foi a grande voz do movimento
constitucionalista.
E narra
a vida de Cristo, para quem tem curiosidade de saber.
Ah, sim.
É ele quem narra aquela voz, aquele cara que narra a vida de Cristo, é ele.
Ok, bom, então vamos à Dama do Cabaré com Orlando Silva, o cantor das multidões.
Cabaré na Lapa, eu conheci você, fumando cigarro e tornando champanhe no seu soirê. Dançamos um samba, trocamos um tanto por uma palestra. Já saímos de lá meia hora depois de descer a orquestra. Em frente à porta um bom carro nos espera, mas você se decidiu e foi pra casa bem. Todo dia, lá no estarco, eu andava à procura da Dama do Cabaré. Eu não sei bem se chorei no momento em que ia. A carta que eu recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da poemia. Você é a puta da diplomacia, mas não gosta de ninguém. Foi num cabaré na Lapa.
Noel Rosa, né? Noel Rosa que tinha um defeito físico, tinha um plano queixo. Ele tinha uma bruta vergonha disso, né? E se alimentava mal na rua, bebia mais, estava vendo os problemas. Um dos agravantes da doença dele tenha sido exatamente que ele mais bebia do que comia, do que se alimentava, né? E esse trauma, enfim, foi um problema sério na vida dele inteira, né?
Esse defeito, Marquinhos, foi porque ele foi puxado a fórceps, né, no parto, né? E foi alguma imperícia do puxador lá, do parteiro dele, entendeu? Que puxou o bicho, né, e danificou o queixo dele.
E deixou a marca pro resto da vida, né?
Deixou a marca
ficou, pro resto da vida. Pro resto da vida, né?
Que literalmente marcou, né? Emocionalmente, ele também, né?
É, exatamente.
Essa história também, gente, ela vai...
Aquilo ficou, foi um estigma, né?
Exatamente.
Foi um estigma.
Vamos fazer um programa
negócio,
futuramente?
Eu acho que tem duas coisas, quer dizer, por um lado isso foi muito ruim, porque o feriu muito, mas pode ter contribuído muito para... Quer dizer, o fato em si não, mas a consequência dele, a atitude das pessoas, o estigma em si, pela maneira como o homem não normal é tratado, né? Eu acho que ele devia ter um ressentimento muito grande disso aí, e talvez isso tenha contribuído muito para a criação dele, né?
É, só que diminuiu muito o tempo de criação dele, que ele já morreu com 27 anos, né?
É, ele morreu muito, 26, né?
26 anos, né? Muito, muito novo.
Ele nasceu, ele nasceu em dezembro de 30.
Sem completar os 27, exatamente.
Morreu em 37, acho que maio, junho, maio.
É isso.
Ele nasceu em 10 de dezembro de 30. E...
Não, de 30 não, de 10.
De 10.
É, de 10. É, e morreu em... Acho que abriu ou maio, não me lembro a data.
De 37.
Não sei. Acho que foi em maio de 17.
Foi por aí, né?
Ele não chegou a completar 37 anos.
Não, 27.
Houve não um...
Ele não chegou a completar 27 anos, bobagem.
Houve uma polêmica dele com o Wilson Batista, famosa essa polêmica, que será também alvo de um programa que faremos aqui em breve. E o Wilson Batista mexeu com essa história dele, do queixo, né? Foi o que encerrou, digamos assim, a polêmica, porque ele realmente... Aí mexeu com o ponto fraco dele, ele matou ali a polêmica. Mas isso a gente vai comentar
no
programa Marquinhos, breve.
É, ao que eu sei, isso aí a gente vai verificar melhor até, mas ao que eu sei, foi na resposta disso aí que o Noel matou o Wilson Batista, né? Muita gente
exatamente.
Fala que ele se precipitou.
Exatamente.
Que ele se precipitou e falou do que não era para falar, né? E, na verdade, o Noel fez o Feitiço da Vila, que é uma letra que se pode dizer muito racista, mas que mostra para o Wilson Batista o caminho que um sujeito que deseja fazer sucesso no samba deve seguir.
Isso, a gente vai comentar com mais detalhes isso no programa. E a música, né? E a música que a gente referiu aqui, que mexeu com esse defeito dele, né? Foi o Frankenstein da Vila. Frankenstein da Vila, composto pelo Wilson Batista. Bem, na década de 30 tiveram também os grupos musicais, né, Erson? Não só os cantores, mas os grupos musicais.
É, o Bando de Tangarás, aquele grupo do João de Barro, Noel Rosa, Almirante e outros, né? Acho que eram 8. É, o Bando da Lua, que veio depois, que cantava com a Carmen Miranda, né? E quando a Carmen Miranda foi para os Estados Unidos, surgiu, aí já no começo dos anos 40, os Anjos do Inferno, que foi também um conjunto vocal que fez muito sucesso, né? Foi sucessor do Bando da Lua.
É, perfeito.
O Bando da Lua acompanhou muito a Carmen Miranda, né? Eu acredito que a gente vai tocar aí, não sei se é a próxima, mas talvez seja, acho que a quarta música, que é o Tabuleiro da Baiana. Não,
que a Baiana tem.
Porque a Baiana tem, que ela canta, né, como é a quarta música.
É a quarta música, né?
Isso. Aquele conjunto tocar, é o Bando da Lua, né?
E aquele grupo é o Bando da Lua.
É o Bando da Lua.
É o Bando da Lua.
Bom, então, pra gente chegar rápido lá no Bando da Lua, eu convido você a ouvir agora o Caboclinho Querido, com Três Lágrimas. Quer falar sobre essa música, assim?
Que é do Ari Barroso, né?
Do Ari Barroso.
É uma valsa do Ari Barroso e que tem uma poesia até um pouco emocionante. Eu acho muito, muito, muito bonito.
É bem
isso aí, triste, né?
É emocionante, triste, é verdade.
É pena que não dê pra tocar toda, né?
O Ari Barroso que tinha uma personalidade muito complicada, né? Muito... mal-humorado, né? Todo mundo falava isso do Ari Barroso, né?
Flamenguista. Eu acho que ele foi meio tipo, né? Eu acho que foi um pouco tipo também.
Flamenguista que acabou sendo presidente do São Cristóvão.
Tá certo, né?
E
do São Cristóvão pode, que o São Cristóvão não ameaçava ninguém.
Não competia, né?
Naquela época, não.
Ele foi campeão em 26, mas...
Não competia.
No fim, pra 50 e tal, ele não ameaçava ninguém.
Uma curiosidade, o nosso grande professor Edson Lemos era São Cristóvão E eu acho que ele era o único São Cristóvão que eu conhecia.
Não, mas eu conheci. Eu conheci um torcedor do São Cristóvão que acompanhava.
Ah, tá.
Ele era barbeiro aqui na minha rua.
Ah, tá bom, perfeitamente. Bom,
é, caramba, vem cá, esse é amor mesmo,
lembrava-se, né? De 26, Maurício, cara.
Ah, lembrava-se. Vem cá, esse pito do caboclinho querido, esse é do César Ladeira, não
é? Esse é do César Ladeira.
Então vamos ouvir com o Silvio Caldas, o caboclinho querido, três lágrimas do Ari Barroso.
Pela primeira vez na minha vida, quando minha vida se complicou, éramos então duas crianças cheias de vida e de esperanças. Lembro-me bem do teu olhar espantado, quando te roubei um beijo bem roubado, e uma lágrima dos olhos te rolou.
Esse piano é do Ari Barroso? É assim, provavelmente, né?
Ah, já me achei. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, Marquinhos. Eu acho que o modo de tocar... Eu só ouvi o piano do Ari Barroso num disco que ele fez quando já estava no fim da vida, né? Talvez fosse meio despedida. Ele fez um disco em que ele cantou e tocou as músicas dele, né? E
essa letra,
eu acho que
é
esse modo de tocar é dele.
Essa letra. A letra e música dele, música tudo
é
bem.
É letra e música.
É mesmo, rapaz.
É, ele tem algumas letras assim como Aquarela do Brasil, por exemplo.
Não,
é letra
tem.
Dele de música e letra.
É.
Mas essa letra aí é dele.
Ah, tá.
Ari Barroso, que era um multimídia, né? Compositor, escritor, radialista, né? Ele era multimídia.
Eu acho que ele era principalmente compositor e radialista, né? E foi também, trabalhou muito na política do direito autoral, né? Mas advogado, eu acho que ele nunca fez uma causa.
Não, agora...
Tem uma história engraçada do Ari Barroso.
Quer dizer que alguns artistas surgiram... No Calouros do Ari, a Dolores Duran é o caso. A Elza Soares, cara. A Elza Soares também nasceu praticamente lá no famoso Calouros do Ari, não é isso?
É, no, naquela época, havia até os anos 50, chegando nos 60, havia muitos programas de calor, alguns, né? Programas de calor no rádio, né?
A Hora do Pato.
E eu acho que os mais. É, A Hora do Pato. Era um programa que tinha muito sucesso, mas eu acho que os programas que mais contribuíram com o rádio foram o do Renato Múcio, Papel Carbono, né?
Isso.
E o Calouros em Desfile do Ari Barroso, né? Que o pessoal cantava, geralmente cantava, pessoas como a Ângela Maria, por exemplo, cantaram em todos esses programas, né? E acabavam ganhando prêmios. E no, nos programas como o Papel Carbono, por exemplo, ele fazia mesmo, conseguia contratos, conseguia...
É, isso quer dizer, prêmios e projeções, né?
Conseguia promover o artista,
fazer
né?
Uma diferença.
E o Ari Barroso, quem conseguisse, como o Ari Barroso tinha aquela
nota
imagem...
5.
Que o Maurício citou ainda agora, aquele cara mal-humorado e tal, né? Ele... E quando alguém, quando ele desse 5 a alguém, que era a nota máxima, aquilo repercutia pra caramba, né?
A pessoa era profissional. Agora, duas coisas que eu ia dizer é o seguinte. Uma, a gente falou da Hora do Pato, né? O Ari tinha o gongo, que era um tal de Tião Macalé, pelo menos eles chamavam de Tião Macalé, que gongava o pessoal lá, né? E é uma curiosidade o seguinte, que acho que o Essen talvez só tinha condição de saber. A mulher do Marílio, a Terezinha Franco, lembra dela, Essen?
Lembro.
Lembra? Ela chegou a cantar. Ela chegou a cantar no Papel Carbono, cara, foi do Renato Musso, foi convidada para cantar de novo, mas ela. Acho que ela era muito tímida, muito não sei o quê, e parece que ela não voltou.
Não teve coragem.
Não teve coragem de prosseguir. Mas ela parece
que muita gente não realiza que não tem coragem, né?
É, ela, mas a Tereza, você deve se lembrar dela, ela era muito tímida, né? Eu quando eu digo que uma pessoa é muito tímida, é porque era, rapaz, porque ela era mais tímida do que eu. Que naquela época era um absurdo. Eu sou tímido, né? Você também é. Mas naquela época, minha timidez
era
aparecia...
muito tímido.
É. Mas a Terezinha era pior que nós dois, essa. Era pior que nós dois.
Eu acredito. Eu acho que as mulheres eram mais tímidas do que os homens.
Não sei, mas a Terezinha era.
É assim. Carlos Galhardo surgiu em 30 também, foi, né? Ou já em 40?
Nos anos 30 também.
30 também,
eu acho,
né?
Que ele surgiu um pouco antes do Orlando Silva. O Orlando Silva surgiu em 34. Eu acho que ele deve ter sido em 33 ou no começo de 34.
É, muito, muito legal. Eu gosto muito do Galhardo. Assim como gosto do Orlando Silva. Para mim, o Orlando Silva é imbatível. Sou fã de carteirinha do Orlando Silva.
E vem cá, gosto muito do Orlando Silva.
E quem é que ouve hoje em dia Gastão Formentes? Quem é que ouve isso hoje em dia?
Pois é, né, cara? Se tocar em algum lugar, eu ouço.
É raro se tocar também.
Muito dele.
O problema é tocarem, né? É isso que eu quero dizer. Mas é dessa época.
Ele também é da época dos anos 30. E não cobrava para cantar. Ele vivia
ele era
trabalhava
pintor,
com
né?
o pai. Ele trabalhava com o pai dele fazia vitrô, né? Ele pintava.
Ele pintava, era.
E ele pintava. Isso. Ele se julgava, segundo falam, se julgava um grande pintor.
Mas
eu não conheço
um grande
nenhum
cantor.
Quadro dele famoso. Nunca ouvi falar em nenhum quadro dele famoso, né?
Nem eu, mas ele sabia.
É assim, o que é que a baiana tem?
Eu acho que o Dorival Caymmi conta aí, cara.
Então vamos ouvir? O
Dorival Caymmi fala, Carmen Miranda canta, né?
Então vamos ouvir? Essa gravação vamos. Também da Carmen Miranda
com o Dorival Caymmi,
composição do Dorival Caymmi e o Bando da Lua, né? E o Bando da Lua.
É esse grupo.
Quero lembrar você
aí é o Bando
você...
da Lua.
Isso. Quero lembrar que você ainda pode mandar e-mail pra gente. Denise está ali prontinha para receber seu e-mail com perguntas, dúvidas. Acrescentar informações, ouvintescontraponto@gmail.com.
O que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda,
tem
brinco de ouro,
tem
corrente de ouro,
tem
pano da costa,
tem
pata arrendada,
tem
pulseira de ouro,
tem
saia engomada,
tem
sandália enfeitada,
tem
e tem graça como ninguém.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Como ela requebra bem.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Quando você se requebra, caia por cima de mim. Caia por cima de mim. Caia por cima de mim.
O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem?
Mas o que é que a baiana tem?
O que é que a baiana tem?
Tem torço de seda, tem.
Tem?
Tem brinco de ouro, tem.
Ah!
Corrente de ouro, tem.
Que bom!
Tem pano da costa, tem.
Tem.
Tem pata rendada, tem.
E que mais?
Pulseira de ouro, tem.
Tem.
Tem saia engomada, tem.
Tem.
Sandália enfeitada, tem.
Só vai no bolso quem tem.
Tá aí então, né? Dorival descobrindo aí, falando é. que a baiana você tem.
Você sabe, rapaz, que houve um tempo que eu achava que a Carmen Miranda não merecia o sucesso que tem. Hoje em dia eu me arrependo tanto, rapaz. Vou te contar. E ela, a voz dela ainda está novinha, né, bicho? É, a Carmen Miranda, que a gente tem que lembrar que o nome dela era Maria do Carmo. Né?
Era Maria do Carmo. Acho que Miranda Pinto.
É, alguma coisa.
É o,
e ela
o
era
irmão
portuguesa,
dela,
né?
Maurício. O Mário Miranda era remador e foi remador do Vasco. Ah. Eles eram portugueses, né? É, quer dizer,
é.
A Carmen Miranda era portuguesa e é. Veio para o Brasil muito pequenininha, né? Família de portugueses, né? O pai era barbeiro, a mãe dava pensão e ela... É, a família tinha o Carmen Miranda cantora... E o Mocotó, que era o apelido do Mário, né? E foi um remador bastante reconhecido, né?
Ah, o Ataúfo época... Alves conta, né? Que ele conhecia a Carmen Miranda, o Ataúfo era farmacêutico, né? Trabalhava numa farmácia, não era farmácia. E a Carmen Miranda trabalhava numa casa de moda, um próximo do outro, né? Aí um dia eles se encontraram num estúdio de gravação. Aí a Carmen Miranda disse, ué, eu não sabia que você era cantor. E aí o Ataúfo, nem eu sabia que você era cantora.
Empatou.
É, pois é, rapaz. Acontece, né? Eu não me lembro assim, de nenhuma música do Ataúfo que a Carmen tenha gravado.
Eu acho que, ela não gravou a música dele, não. Que eu saiba, eu acho que não.
Eu acho que o estilo não. Também, né, Maurício? O estilo dele não era muito...
É, não era
não
muito,
era muito pra ela, né?
Não. Acho que não. Acho que não. E eles eram amigos. Né? Não tem nada a ver. Né?
É, nada a ver, né? É. É o compositor mesmo que a gente não botou aqui, que foi o grande compositor da Carmen Miranda, também era baiano, foi o Assis Valente, né?
É. O Assis Valente que depois de algumas tentativas conseguiu se matar.
Né? Conseguiu, né?
Se suicidou
é.
Três
é verdade.
Vezes... Ele só se suicidou três vezes e só morreu na última.
Isso.
Ele se suicidou três vezes e só morreu na última, ótimo.
E o pessoal conta que ele... O grande problema do Assis Valente é que ele era homossexual, mas sabe como
é exatamente.
Ser homossexual não é igual hoje, porque até orgulho gay, né? É, viu, Marquinhos? Tem orgulho aí.
Pois é, Maurício.
O Assis Valente deixou uma filha, Maurício. Ele
deixou?
Casado, ele foi casado. Deixou uma filha, dos boatos que... Uma das coisas que rola ao respeito da vida do Assis Valente é que ele teria sido apaixonado pela Carmen Miranda. A razão da primeira tentativa do suicídio dele teria sido a recusa dela a um samba dele.
Ah, é,
que mais tarde
assim.
Os Anjos do Inferno gravaram. O tio Sérgio está querendo
isso.
Conhecer a nossa batucada. Como era uma brincadeira com os estadunidenses lá, né? A Carmen Miranda tinha interesses nos Estados Unidos, não teve coragem de gravar o samba.
Brasil Pandeiro?
Brasil Pandeiro,
é. Que depois os Novos Baianos vão cantar, né? Com
e mostrar de soco os Novos Baianos depois da 1970.
Isso.
Mas essa história, eu acho que o Assis Valente era isso que hoje chamam de bipolar, né? Aquele cara que tem aquela empolgação, não sei o que tal,
também,
e de repente tem aquela depressão. Nada disso impede que ele tenha sido homossexual. Eu acho que
não.
Naquela época até o cara era obrigado de alguma maneira a deixar, a esconder isso, né? E eu conheço casos até de pessoas que chegaram a... Eu tive um parente próximo relativamente, eu até nem o conheci muito, que teve uma filha que se casou com um cara que nunca teve nada com ela, né? Ela teve que lutar muito para se libertar do casamento.
É, o cara único...
se casou com ela porque precisava ter uma mulher para mostrar.
Olha, os únicos homossexuais assim, na vida artística que eu conheci, que não escondiam ser homossexual, foi a famosa Madame Satã, né? Que, pô, brincar com a, não dá para brincar com a Madame Satã, né? O Oswaldo Nunes.
Ainda que sem querer, ela matou o... Ainda que sem querer, ela
Pereira.
Matou
o Geraldo Pereira.
É, exatamente. É.
E o Oswaldo Nunes, que declarava em alto e bom som... Também não dava para brincar com o negão, não, viu, bicho? Ele dava porrada legal. O Oswaldo Nunes dizia, não, eu sou homem da cintura para cima. Declaração do Oswaldo Nunes, abertamente.
Ele assumia, né? Talvez tenha sido assim, o pessoal que foi cantor, talvez ele tenha sido mais o mais corajoso nesse aspecto, né?
É.
Agora, o Calbi também foi muito conhecido como homossexual e não teve como negar, né?
Oi, Denise.
O Chico Alves até fez, o Chico Buarque até fez uma musiquinha lá para ele gravar os bastidores.
Ah, é.
E não deixa de ser uma marca do Calbi, né? Apesar de ser já mais bem pra cá, né?
Só um minutinho, Denise.
Não, o Maurício comentou aí sobre o Ataulfo Alves, que Carmen Miranda não cantou nenhuma música. Eu tô procurando aqui, pesquisando e tal. Tem uma música chamada Tempo Perdido, que ela gravou. E aqui tá como compositor ele.
Ataulfo Alves?
Então tá, pra mim
maravilha,
isso foi uma informação.
A produtora do programa, tá
pra
vendo?
Pra mim isso foi uma informação, Denise. Obrigado.
Aqui é assim, cara.
A música é Tempo Perdido.
Valeu, Denise. Muito bom.
Valeu, hein?
Valeu. Depois você manda ela pra gente.
Quem disse fui eu que...
Tá.
Não, eu confirmei, confirmei.
O Maurício...
Não, eu realmente também não conhecia. Eu não sabia.
Não. Mas a Denise vai mandar... Denise, não será Tempo Perdido você mandar essa música pra nós.
Com certeza.
Eu achei a letra aqui, né? Não achei a música, mas depois eu procuro
a gente procura, depois a gente procura.
Tá.
Se acaso você chegasse, assim.
É a primeira gravação do Lupicínio. E também a primeira gravação do Ciro Monteiro. O Ciro
Formigão.
Monteiro queria gravar, ele já cantava em rádio há muito tempo e tal. Já era até conhecido como cantor de rádio, mas não tinha conseguido gravar ainda. E tinha contrato com a RCA Vitor, cantava no coro, com o pessoal e tal. Mas o americano, o diretor, não deixava ele gravar. E até que o Felisberto Martins, que é o parceiro do Lupicínio, nesse samba aí, chegou lá na gravadora com o samba, falou, e disse que só autorizaria a gravação do samba se... o Ciro Monteiro gravasse. E o cara cedeu. Você pode observar que ele só canta um pedacinho aí, né? Ele não aparece.
Esse codinome, né? Formigão, quem deu? Foi a Sazadeira, não?
Não, isso aí foi um apelido de papo. Eu não me lembro quem foi. Eu até ouvi o Ciro Monteiro contar isso, mas eu não me lembro exatamente como é que foi, não. Mas não foi... Isso não é um epíteto, né?
Isso não.
Isso é um apelido.
E não é estilo do César Ladeira, né?
Enfim.
O César Ladeira botava epítetos mesmo, epíteto. Coisas elogiosas, o cara... Não, você... Fulano de tal, o isso, o aquilo...
Então vamos ouvir com o Ciro Monteiro. Primeira gravação do Ciro Monteiro, também primeira... do Lupicínio Rodrigues, primeira canção do Lupicínio Rodrigues. Se acaso você chegasse, mas antes eu quero lembrar que você ainda pode mandar e-mail pra gente e participar com a gente, dando pitacos aqui nos nossos temas, complementando informação, fazendo perguntas, ouvintescontraponto@gmail.com.
Trocar nossa amizade por ela. encantado você chegasse no meu chapéu e encontrasse aquela mulher que você gostou. Será que tenha coragem de trocar nossa amizade por essa que já me abandonou?
Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um recanto e um bosque em flor. De dia me lava roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor.
Acaso você chegasse no meu chapéu e encontrasse aquela mulher que você gostou?
Eu acho engraçado, eu tava observando essa letra, e o cara joga a culpa pra cima da mulher, né? Por essa mulher que já lhe abandonou, pô. Não foi eu, a culpa foi dela que abandonou.
Até hoje é.
Só ia lembrar uma coisinha antes do e-mail. Que também depois, né, quem praticamente imortalizou essa música foi a Elza Soares, né? Ela cantou.
Ah, Elza, com certeza.
Matou
é
o Ciro Monteiro, que praticamente não cantou.
Não cantou, é verdade.
É, ele só canta a segunda parte, né?
É, ele mas até com regravou isso ele depois, né? Gente.
Com isso ele convenceu, porque aí ele passou a gravar a beça, gravou muito. Muito
ele
samba,
mostrou
né?
que tinha molho, né?
É, isso, ele tinha bastante isso aí, ele gravou muito bem.
Gravou. Na verdade, ele gravava sei, rapaz, muito, ele cantava bem, né?
Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas no coro destaca-se uma voz feminina que fica bem forte e eu não consegui reconhecer a cantora.
Eu também não, eu queria saber quem era.
Eu também não, mas eu acho que deve ser coro da gravadora mesmo, não sei se era alguém, enfim.
Ah, não, mas sabe o que é?
Ela pode
época.
Até não ser conhecida, mas os cantores antigamente gravavam... Fazer um coro para os outros naquela
isso
época.
É verdade, isso é verdade.
Isso era muito comum.
Eles todos faziam parte do coro da gravadora.
Isso é verdade. Bom, tem e-mail, né, Denise?
Não.
Não? Então tá bom.
Mas eu fiz um comentário que até hoje é assim, a culpa da mulher.
Ah.
Mas é mesmo.
Mas não é mesmo.
Não. E que essa música do Lupicínio, como outras que ele faz, não... carece um pouco de sentido, não? Ou eu que me entendo muito bem nesse lugar?
Eu acho, Maurício, que o Lupicínio gostava muito de... Ele gostava muito de apresentar certas coisas como fatos reais, né? Então, várias músicas dele, como Vingança, por exemplo, ele geralmente atribuía a fatos reais. Que, se você for pensar bem no repertório do cara... E o Lupicínio fazia um negócio assim muito esquisito, é que ele não tinha compromisso nenhum com certas coisas, assim como a gramática, a prosódia.
Não,
para ele isso não era importante, era a rima e a métrica.
É,
né?
porque
ele gostava, ele contava sempre histórias, ele gostava assim, de um negócio assim, meio dramático, assim, aqueles negócios.
Era um compositor de corno, né? Música de corno, famosa música de corno, né?
Música de corno,
eu tô dizendo,
por causa dele, né?
Eu tô dizendo essa falta de sentido, que dali ele tá falando, se acaso você chegou, e depois ele termina, de dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor.
É bem machista, hein?
Sim,
eu fiquei me perguntando o que que tem a ver, cara, mas tudo bem, né?
Eu acho que tem tudo, Maurício, que o cara já diz pro outro, assim, ó, fulano, olha... Se você chegar no meu barraco e encontrar aquela mulher
que você deixou.
Gostou?
Não,
foi ela que deixou dele, né?
É, foi.
E aí, ó,
não brinca comigo não, pra estar aqui, mas foi ela que te deixou.
Porque ela já te abandonou, viu?
Pois é.
Ó, de noite ela me beija a boca, de dia lava minha roupa, de noite ela me beija a boca, mulher vivendo de amor. Aquela mulher que te deixou...
bem machista, né? Bem machista.
É, aquela esnobação do amigo, né?
É. O Lupicínio diz que ele fez uma música que ele tinha uma cunhada, né? Que era muito ciumenta, era barra pesada, né? E que o irmão sofria na mão dela, né? E aí ele fez uma música, rapaz. É conhecida ela, que eu não me lembro o nome. é que o camarada dizia, né, que as mulheres da rua tinham alma melhor que a sua. Você lembra essa dessa?
É, a famosa brasa.
Você é brasa, isso.
Uma brasa.
Toda vez que eu chego em casa, dá-se logo uma
explosão. Dá-se logo uma explosão. É, o Orlando Silva gravou isso, foi nos anos 40 já.
Uhum.
Foi um tremendo sucesso, cara. É um dos maiores clássicos do Lupicínio. Eu acho que recentemente o Luiz Vieira regravou isso, rapaz. Muita gente canta isso aí.
O Luiz Vieira ainda regrava, rapaz?
Regrava.
O Luiz Vieira,
mas Luiz Vieira tá beirando os 80, viu?
Não,
ele já passou
os 90.
Dos 80, tá beirando os 90.
Eu ia perguntar quando é que ele completou os 110, que eu acho que já faz tempo.
Eu acho que ele vai chegar aos 100, Maurício. Eu acho que
Gago apaixonado, Ersen. Composição e interpretação, Noel Rosa.
Noel Rosa. É, isso aí é uma das músicas, eu acho que é do tempo do Bando de Tangarás ainda, lá no começo dos anos 30. A história do Gago... o cara que fica tão apaixonado pela moça que acaba ficando gago, né? E observa nessa gravação aí uma batidinha que é o cara batendo com lápis nos dentes. Presta atenção aí que...
Meu pai falava isso.
Presta atenção que é isso mesmo, o cara batendo com lápis nos dentes.
Exatamente. Então, vamos ver essa curiosidade, então. Noel Rosa dele, ele mesmo cantando, Gago Apaixonado, que recebeu uma gravação bem famosa depois do Samba de Breque, como é o nome dele?
É o Moreira da Silva.
Moreira da Silva e depois de João Nogueira. Anos 70 do João Nogueira
muita
também.
Muita gente gravou esse samba.
Muito legal.
Esse samba então também ouvir? É um clássico.
É um clássico, vamos ouvir?
Fizeste um estrago. Eu de nervoso estou toque ficando gago. Não só posso com agro crueldade da saudade. E que mal maldade e vivo sem a paz. Sem ver pena deste mumuribundo e que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração pipi fingido.
Esse é o Gago apaixonado, né? O cara ficou tão apaixonado e a mulher deixou o cara meio onde horror, né? Deixou o cara meio...
Marquinhos, vou contar uma curiosidade que não tem nada a ver com o Noel Rosa, mas quando se falar com os lápis no dente, eu me lembrei de uma curiosidade que acho que pouca gente sabe. Quem me contou essa... Foi o Marcelo Pimentel, então merece crédito, né? Quando você está no Edvox, você bate a barra de espaço, você ouve aquele barulhinho, né? Marcelo Pimentel me contou que esse barulho é originado da língua no dente.
Foi o que eu fiz aqui agora.
Eu ia perguntar se era uma castanhola, alguma coisa assim.
Mas ele me contou isso. Ele me contou isso, que
bem sacado,
som da barra
precisa
de
arranjar um barulhinho para fazer
a barra de espaço,
né?
E
lembrando
que me contou
o
isso.
Ruído da máquina de escrever, né?
Muito
bem sacado isso. Eu acho que você mesmo já tinha me contado essa história, Maurício.
É possível.
O Marcelo nunca contou isso, não, nem o Antônio, mas eu acho que você mesmo, alguém tinha te contado isso. Que
não,
você mesmo já tinha me contado essa história.
Foi o próprio Marcelo que me contou.
Então não há razão para não ser verídica, né?
Não.
O tempo passa, os anos 30 é muito rico, muita história para contar, muita música para se ouvir, mas o tempo passa e a gente está chegando no finalzinho do programa. Então, vamos fechar o programa, como sempre, né? Com aquela música que a gente toca na íntegra. Mas vamos então, primeiro que despedir, né, Maurício?
Bom, eu me despeço agradecendo os e-mails dos ouvintes. Foi bastante concorrido. Foi... A Denise riu, eu não sei de quê. Ah, tudo bem. E aí eu achei o programa muito legal, viu, Essen? Eu, como um dos produtores do programa, pelo menos meu nome aparece aí na vinheta, tá? Eu acho que eu gostaria de convidá-lo num outro programa. E, aliás, esse programa eu não o convidei, eu o intimei, entendeu? Eu vou amenizar o seu lado, dessa vez eu vou convidá-lo, tá certo? Ouvintes e ouvintas, né? Eu digo ouvintes e ouvintas porque nós tivemos presidente e presidenta, então nós também temos ouvintes e ouvintas, certo? Aquele boa noite legal para vocês e quarta-feira eu volto com o Marquinho com outra coisa bem diferente com vocês. Até lá e bom fim de programa.
Bom, agradecer também a participação da Denise aqui nos e-mails e na produção ali lendo, informando pra gente. Legal, Denise, brigadão. O Zé, como sempre, gerando aquele som mais claro da web. O Valdirito por ter gravado nosso programa, disponibilizar no site da rádio depois. E ao Ersen, né, por ter se disponibilizado também a vir aqui conversar com a gente sobre músicas da década de 30. Ersen, obrigado pela sua presença com a gente aqui. E muito legal esse papo, essa horazinha aqui a gente conversando sobre curiosidades, sobre músicas
agradeço,
dessa, né, década.
Eu agradeço a intimação do Maurício, né? E a combinação de vocês, espero ter o convite de vocês, né? E espero ter conseguido fazer um bom programa, né? Desejando muito que a gente faça muitos outros, né? E estamos aí à disposição. Precisar é só se acreditar que a gente pode contribuir, é só chamar, né?
Já está intimado.
Tá, ok. Valeu.
Bom, vamos fechar o programa então com Ave Maria no Morro. Essa quer comentar essa canção para a gente fechar o programa?
É, isso aí é o Trio de Ouro, né? O Erivelto Martins, a Dalva de Oliveira, que na época era esposa do Erivelto, e o Nilo Chagas, um outro cantor, né? E essa música foi gravada no fim dos anos 30 e foi uma música de muito sucesso, repercutiu muito, né? Inclusive, eu ouvi o Erivelto Martins dizer que na Europa, às vezes, essa música é tocada em igreja, como música sacra. É uma coisa, como o Chico lá não sabe a letra, né? Eles vão tocando numa boa, eu acho isso bem sacado, né? Eu acho que é muito bom pro compositor, né? E mostra a qualidade de uma música, né? A Dalva em plena forma, jovem, né? Plena forma, aquela voz, essa voz muito bonita que ela tinha, né?
Ok. Bom, quero lembrar antes de fechar o programa que amanhã teremos a entrevista com na Contraponto Entrevista com o João Ricardo, diretor do Instituto Benjamin Constant. E na quarta-feira, um companheiro em cena com a Ana Cristina, né, que é tudo em família, né, Essen? Na quarta-feira, Ana Cristina vai estar com a gente com um companheiro em cena. Vamos então ficar por aqui por hoje, fechando nosso
O Que Diz a Música. Hoje é quarta-feira, minha filha, né?
Isso, exatamente. Vamos fechar nosso programa de hoje, então, com a Carmen Miranda e o Trio de Ouro, Ave Maria no Morro.
Carmen Miranda?
Não, Dalva de Oliveira, desculpa.
Sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade, já ganha céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Sem alvorada, sem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece Ave Maria, e o mundo inteiro no fim do dia reza uma prece. Ave Maria.
O que diz a música? Produção Maurício Geni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
Este foi mais um programa ao vivo com a qualidade.
Rádio Contra Ponto. A Rádio.